Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos agentes da autoridade que abram as galerias ao público e peço também à senhora deputada Maria da Luz Rosinha que proceda à leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E unicamente para anunciar a entrada da proposta de lei número 40 do Governo que baixa à 5ª Comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então prosseguir o debate sobre as propostas de lei das grandes opções e do Orçamento de Estado para 2023. Para intervir no debate em nome do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de Orçamento de Estado para 2023 responde a um contexto de particular exigência para o país. A guerra da Rússia com a Ucrânia dura há 8 meses e não tem fim à vista. Os preços de energia dispararam. A inflação está em valores que há muito não eram vistos. Os juros começaram a subir. As cadeias de abastecimento e produção a nível global estão alteradas e alguns dos nossos principais parceiros antecipam fortes abrandamentos nas suas economias. Este é o contexto externo que enfrentamos. É aquilo que o exterior nos impõe. A guerra é a violência extrema sobre o povo ucraniano e são também as dificuldades económicas, mesmo nos países mais distantes, como Portugal. Mas perante as adversidades não respondemos com lamento, passividade e muito menos com resignação. Perante as adversidades, reunimos as nossas forças, definimos o nosso caminho e trabalhamos, sem abalo ou estados de alma, com um propósito. Com um propósito, proteger os portugueses no presente, continuar a construir um melhor futuro. Temos forças que temos a responsabilidade de mobilizar e valorizar. Temos um programa de recuperação e resiliência no terreno e vamos acelerá-lo para retirar a maior vantagem possível do investimento e segurar o crescimento económico de 2023 em terreno positivo. Temos hoje credibilidade financeira e vamos continuar a reforçá-la para que Estado, empresas e famílias paguem menos juros e para que consigamos proteger melhor o futuro. Temos uma alta cota de renováveis na produção de energia e vamos aumentá-la para melhor escudar a nossa economia de impactos estruturais nos preços do gás e para acelerar a transição energética. Temos distância geográfica ao conflito, uma população jovem altamente qualificada e infraestruturas tecnológicas de qualidade e vamos utilizá-las para fixar investimento que procura a Europa e procura segurança. Temos uma taxa de desemprego baixa e vamos trabalhar para que assim se mantenha, pois é o elemento essencial da coesão social e da sustentação da procura interna. Temos estabilidade política, que agora reforçamos com o diálogo e a estabilidade social. O Orçamento de Estado para 2023 é precisamente isto: mobilizarmos as nossas forças internas para enfrentarmos as adversidades externas. Um orçamento de estabilidade, de confiança e de compromisso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento que responde ao que é fundamental para as famílias: estabilidade. Estabilidade na evolução dos rendimentos e segurança para enfrentar o aumento do custo de vida. Por isso nos empenhamos tanto na celebração de 2 acordos estruturantes: o Acordo de Rendimentos e de Competitividade e o Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública. Em ambos os casos, são acordos únicos na sua importância, profundidade e extensão. Empenhamos-nos fortemente na sua celebração pelo sinal político que ela esta transmite, o sinal do diálogo, do entendimento mútuo, do compromisso. É da maior importância no momento que vivemos. Os acordos definem um caminho de melhoria contínua e previsível dos rendimentos de milhões de portugueses. Ficam aqui definidos aspectos tão centrais como o aumento do salário mínimo para 760 euros mensais em 2023 e uma subida consecutiva todos os anos até atingir os 900 euros em 2026. Fica definido o aumento da massa salarial no setor privado e na função pública de 5,1% em 2023 e aumentos consecutivos em 2024, 2025 e 2026. Fica definida a redução do IRS das famílias através da atualização dos escalões em 5,1%, da reformulação do mínimo de existência, da redução de 23% para 21% da taxa no segundo escalão, do aumento da dedução para o segundo filho ou da redução do IRS jovem. Ficam também definidas medidas de contenção da subida dos preços, como o congelamento dos espaços sociais e da CP, as tarifas reguladas na eletricidade e no gás, a limitação ao aumento das rendas ou o alargamento do programa Porta 65. Sim, haverá aumentos todos os anos. 2023, 2024, em 2025 e outra vez em 2026. Como pode alguém, com verdade, falar de política de austeridade? Não pode. Não pode porque serão 4 anos de aumentos, 4 anos de compromisso, 4 anos de estabilidade nos rendimentos. Como pode alguém desvalorizar os quase 2 mil milhões de euros transferidos nos apoios aos trabalhadores, aos pensionistas, às crianças, que foram transferidos para mais de 4 milhões de portugueses? Não pode, porque estes apoios fazem a diferença na vida dos portugueses. Como pode alguém, com verdade, falar de cortes, quando entre o apoio extraordinário deste ano e o aumento de 2023, os pensionistas receberão precisamente o previsto na lei, 7,3%. Não pode, porque estamos a proteger o rendimento dos pensionistas. Como pode alguém dizer que não protegemos os mais desfavorecidos quando aumentamos as prestações sociais, atualizando o indexante dos apoios sociais a uma taxa de 8%? Não pode, porque estamos a proteger os mais vulneráveis. E já agora, como pode alguém falar aqui em rolo compressor da maioria, se o Governo traz um orçamento que traduz 2 acordos de rendimentos assinados com parceiros sociais no setor privado e no setor público? A verdade é que a celebração destes acordos traduz uma diferença política fundamental entre as oposições e o Governo. As oposições desvalorizam a importância destes entendimentos e apoucam a concertação. Para o Governo, é claro, à incerteza do exterior, devemos responder com o entendimento e a convergência dentro de portas. Porque o diálogo, o entendimento e a concertação são fundamentais para responder aos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento de confiança no futuro porque investe no que é fundamental. Investe na melhoria dos transportes públicos com quase 800 milhões de euros de obras na ferrovia em execução por todo o país e ainda ao reforço das redes do Metropolitano de Lisboa, Coimbra e Porto. Investe nos programas de apoio e de acesso à habitação, nas intervenções em escolas, na saúde, nos meios de defesa, na capacitação das forças e serviços de segurança. Investe no combate à criminalidade económica e financeira e no combate à corrupção. O orçamento da Polícia Judiciária crescerá em 2023 ao maior ritmo da última década, assegurando os meios e os recursos necessários para um salto qualitativo no combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. E asseguramos também melhores condições ao investimento pelas nossas empresas, designadamente através da diminuição dos impostos. Criamos um novo regime fiscal de incentivo à capitalização de empresas, porque empresas com mais capitais próprios significa mais capacidade para investir e menor dependência do financiamento bancário. Transformamos o regime de dedução dos prejuízos fiscais, alinhando com o modelo regra dos países europeus. Melhoramos o regime fiscal de apoio ao investimento, com majorações alargadas e novos setores de atividade contemplados. Reforçamos os incentivos aos ganhos de escala, alargando a taxa reduzida das PMEs a todas as empresas até 500 trabalhadores e assegurando que as empresas que resultem da fusão de PMEs mantêm a taxa reduzida no IRC. Criamos o enquadramento fiscal para os criptoativos, pondo fim a uma situação de inexistência de tributação e dotando o país de um enquadramento estável, alinhado com as melhores práticas europeias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento de compromisso com a política das contas certas, de redução do déficit e de redução da dívida. Porque este é um orçamento de compromisso com as gerações atuais e com as gerações futuras. É um compromisso com as gerações atuais, porque reduzir o déficit e baixar a dívida é a melhor forma de libertar os recursos que, de outro modo, sairiam largamente do país para pagar juros aos credores. E, mais importante, é a única forma de a política orçamental poder continuar a agir no apoio à economia, quando e sempre que for preciso. Aos que contestam esta linha política, que dizem sempre que podíamos ter déficits mais elevados, até porque as regras europeias agora não nos estão a limitar, é importante lembrar: se tivéssemos tido déficits de 3% desde 2026 até agora, estaríamos a pagar mais 1.300 milhões de euros em juros, todos os anos. Repito, todos os anos. De que políticas sociais abdicariam então para os poder pagar? E mais importante ainda, se tivéssemos um déficit de 3%, enfrentam um cenário de forte abrandamento económico, que margem teríamos para apoiar as famílias e a economia? Nenhuma. Aí sim, seria a verdadeira austeridade. É isto que os partidos à nossa esquerda nunca entenderam ou nunca quiseram entender. Vamos continuar a política das contas certas como sempre o temos feito. Uma política que assenta em elevados níveis de emprego, na melhoria dos salários e numa economia cada vez mais produtiva e competitiva. É isto que os partidos à nossa direita nunca entenderam ou nunca quiseram entender. Desta forma, vamos prosseguir a redução do déficit de 1,9% para 0,9%. E na dívida pública, depois de em 2022 sermos um dos países do mundo com maior redução, de 125% para 115% do produto, vamos continuar a reduzir para cerca de 111% do produto em 2023. O objetivo é retirar Portugal do grupo dos países mais endividados da União Europeia e chegar a 2026 com uma dívida inferior a 100% do PIB. Este é verdadeiramente o nosso compromisso com as gerações futuras. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o contexto é adverso e os riscos são elevados. Não negamos este enquadramento. Mas perante um cenário que é exigente, não vendemos ilusões. Fazemos escolhas e agimos com determinação. Este é o orçamento que estabiliza os rendimentos das famílias, reforça a confiança no futuro e prossegue o compromisso das contas certas. Senhores deputados, este é o orçamento de que o país precisa. Muito obrigado.